Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente, munícipe via YouTube. 23ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, 8 de agosto de 2022. Havendo número legal e sob proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 23ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido o nobre vereador Antônio Brandão para que faça a leitura de um texto bíblico. 10 segundos para a meditação.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas verdades. Entregue sua alma e seu coração a Deus e nunca tema. Ele estará em todos os lugares guiando seus caminhos para que você não caia em tentação e não pareça.
Coloca em discussão a ata da 22ª reunião ordinária de 1 de 8 de 2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária, Vânia Patrícia, que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Por favor, senhora.
Indicação 037 de 2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à viabilidade de se construir uma lanchonete do centro da Praça Frente Módio. Indicação número 038, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à instalação de redutores de velocidade na Avenida Caetano Munhoz da Rocha. Requerimento número 021, de autoria dos vereadores Vânia dos Santos, Antônio Brandão e Laércio Quitério, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à resposta urgente aos requerimentos devidamente aprovados e protocolados na Prefeitura Municipal. Recomendação Administrativa número 03 de 2022, de autoria do Ministério Público Paranaense. Eu dou a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, senhor Cício Guimarães, e a vereadores inscritos.
Passa a palavra ao vereador Winis.
Senhores, muito boa noite. É muita felicidade estar aqui hoje. E eu sempre falo aquela famosa frase antiga: sem vocês eu não sou nada. Sem você, sem você, sem vocês. Era para encher de gente, muito mais pessoas, mas é sacanagem uma reunião 6 horas, o povo está trabalhando. Mas muita gente aqui não foi trabalhar ou veio mais cedo do trabalho para vir prestigiar. Eu não vou me apegar ao que aconteceu. Não vou me apegar ao que aconteceu, vou focar nos trabalhos. Tem crime de estelionato, uso de laranja, não sei se cabe até a formação de quadrilha, ameaça de morte, tanta coisa que está acontecendo aqui dentro. Algumas coisas têm provas, outras coisas vão ser relatadas. E todo esse teatro que acontece para parecer que está tudo bem lá fora, não é bem assim. Bom? Agora, se eu for me apegar a esse tipo de coisa, aí eu não consigo trabalhar. Então agora é trabalhar e retomar os trabalhos e tentar tirar o tempo perdido que eu perdi. Aí eu falo para o senhor o seguinte: a situação do Bela Vista, Érica, que estamos lutando bastante, a população que está em casa aí me assistindo, que quiser acompanhar, nós conseguimos uma espécie de um acordo muito importante, que faz há tempos que a gente não consegue, tá, Claudinei? Faz muito tempo que a gente quer fazer isso aí, tem moradores do Bela Vista aqui, mas o que a gente conseguiu nesse tempo que eu fiquei até sem ser vereador, mas trabalhando da forma que eu podia? Existe uma possibilidade de desmembrar o terreno do Bela Vista. É um bairro com 250 famílias. Dá para nós desmembrarmos. E quem já estiver quitado o seu terreno, é uma possibilidade de a gente pegar e já conseguir a escritura. Porque desmembrar a doação de ruas é praticamente um procedimento de loteamento. Então, façamos esse procedimento, A briga sempre foi o seguinte: mas o Inês, falta algumas parcelas, falta uma parte da parcela, falta pouco. E entendemos que as pessoas realmente, não é assim, né? Pagar, a gente sofre pandemia, falta de emprego, recessão, corte de gastos do governo federal, e aí quando corta gastos, quer dizer que o país está em recessão. Está em recessão, o povo não pode gastar. Prejudica você, Jack. Prejudica quem mais? Prejudica você. Prejudica você, que temos terreno lá. Eu estou com o muro da minha casa, que está 2 palmos, até hoje não consigo subir o muro da minha casa. Não é fácil. Então, o que a gente tem que fazer é, da melhor forma possível. Então, a gente falou com os advogados, os trabalhadores, para desmembrar. E quem já quitou, ganha a sua escritura. Mas, para isso, tem um processo para desmembrar. Estamos vendo com a Coapar, a Erika está aqui de testemunha, eu e o Dai fomos atrás, né, Erika? E a Coapar abriu as portas, já pegou todos os documentos, e vai ser uma vitória gigantesca. Mas e quem não pagou o INSS? A associação vai continuar trabalhando com as pessoas que não pagaram. A gente entende que realmente não está fácil a situação. Mas quem já quitou, não é justo ficar esperando tudo isso aí para poder pegar e esperar quem não pagou ainda. Vamos fazer uma assembleia. Eu peço paciência aos moradores. Dá o quê? Bela Vista, última vez que a gente contou, tinha mais ou menos 800 moradores. Dá o quê? Quase 250 famílias. É de 800 a 1.000 pessoas lá. Então eu peço paciência, eu me comprometi e a gente vai conseguir. Tem trabalhos também, eu quero retomar. Se alguém puder e tiver o interesse de ajudar, eu vou sair pelas ruas colhendo algumas assinaturas novamente dos projetos do cachorro. Vou falar com alguns vereadores aqui dentro se a gente pode talvez mandar esse projeto para frente, porque tem já 200 assinaturas já colhidas nesse projeto do Fundo Municipal de Ração, que algumas cidades grandes, Jean, algumas cidades grandes já têm esse projeto. E esse projeto ele casa com a Constituição Nacional. E até no Senado Federal, você tem Constituição, você tem Comissão de Direito Animal. Então, aqui não é diferente, no Senado não é diferente, na Câmara dos Deputados, desculpa, Senado não, na Câmara dos Deputados. Então, tem comissão para ajudar os animais. Então, por que Jataizinho não pode ser diferente? Isso, esse projeto é para inibir o abandono. Então, senhores, são trabalhos que foram continuando. Eu queria muito voltar a fazer e pedir apoio no projeto do Portal de Transparência. Eu tentei fazer um projeto... Ô, Jean, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Parabéns. Tentei fazer um projeto, Jack, de colocar um portal de transparência do caminho do dinheiro na frente da Câmara. A maioria dos vereadores boicotaram esse projeto, não consegui ir para frente. Então, o que, que acontece? É isso. Então, eu vou retomar os trabalhos. Muita coisa para fazer, muito trabalho vai ser feito. Vou pegando o jeitinho. Quem me ligou, desculpa, às vezes não respondo rápido a mensagem, mas os trabalhos vão ser retomados. No Bela Vista, nas ruas, assinatura, a gente vai conseguir mudar. Como está mudando a cidade já, gente. Obrigado. Boa noite.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia. 7 minutos.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, munícipes presentes. Antes de falar o que eu anotei, sobre o fundo para os animais, vereador, eu falei com o William nesse recesso. Ele está terminando de montar o conselho para mandar para a Câmara para ser votado. Assim que o conselho estiver pronto, aí já dá para começar a fazer o fundo, sim. Já tem a lei, só falta o conselho. Foi o que ele falou para mim. Ele até me mostrou que tem alguma coisa já pronta, só falta mandar. Eu acredito que deve mandar essa semana. Tomara que mande, né? É uma outra situação que eu quero dizer a Jataizinho, que é nojento a situação que algumas pessoas se escondem atrás de redes sociais. Na segunda-feira passada, a cidade inteira sabe que a minha filha ganhou bebê, e a bebê dela teve problema no sangue, diferente do sangue dela, que cortou o cordão, afetou os glóbulos vermelhos, ela teve que ficar internada, neném. E minha filha tinha feito uma cesárea, e eu também fiquei internada com a minha filha. Tem filmagem no hospital. Hospital Cristo Rei, qualquer um pode pedir. O Charles, diretor, pode passar. A farmácia aqui, da Gleice, pode mostrar a filmagem quando eu fui comprar os remédios. E eu estava no hospital. E caso vocês fazem de conta que não sabem, eu tomo 18 comprimidos por dia. E no nervoso eu não levei. Eu não tomei. E eu passei muito mal, sim. E eu estava já testado. Quanto a isso, todo mundo sabe. Agora, não saber onde é a Arena Corinthians, onde é o Maracanã, é para acabar, né? Dá vergonha de ser professora, não saber onde é Rio e São Paulo. Pelo amor de Deus. O que, que é o fim disso? Não sabe onde é a Arena Corinthians e onde é São Maracanã. Geografia básica. 70 mil torcedores cabem no Maracanã, 40 na Arena Corinthians. O jogo foi em São Paulo, não foi no Rio de Janeiro. E eu estava no hospital, meu bem. Simples assim. O Facebook é meu, o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Tá? E ninguém tem o direito. Medidas cabíveis foram tomadas. Quem falou que tinha certeza, vai provar. O hotel, o ingresso, o avião. Eu até já tinha, né? Porque eu trabalhei até 6h30 da tarde na terça-feira. Trabalhei até 6h da tarde na terça. 6h05 eu estava na farmácia. Fui para minha casa na terça. Na segunda também eu estava na minha casa. E o jogo foi na terça. Então é mais ridículo ainda. Quarta-feira, 7h da manhã, eu estava trabalhando. Sabe por quê? Porque eu trabalho. Não tenho tempo de cuidar da vida dos outros. O tempo que eu tenho, eu vou fazer projeto para a cidade. E não me escondo, meu bem, atrás de rede social. É uma vergonha você fazer isso. É inadmissível você fazer isso com uma mãe de família, com uma professora, uma pessoa que trabalha. Eu produzo para a sociedade. Tá? Eu não sou encostada em lugar nenhum, não. O que eu ganho, eu trabalho. E trabalho muito. E faço bem feito. Tá? A prova é que eu sou diretora 4 vezes eleita pelos pais. Não tenho cargo dado para o prefeito, não. Nunca tive. Tá bom? Então, antes de você falar de mim, você olha você. E presta atenção no que você está fazendo. Você vai responder por isso. Obrigada, presidente.
Passa a palavra ao vereador Antônio Brandão. Toninho.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Eu não poderia deixar de ressaltar aqui e agradecer ao ex-vereador Guilherme pelos trabalhos prestados nessa casa e pela postura que ele impôs nos trabalhos como vereador. E também não tenho porquê não desejar o bom retorno para o vereador Winnes, que consiga, sim, trabalhar em paz e que respeite mais os vereadores e essa casa de lei, para que aqui nós consigamos prestar nosso trabalho de vereador. Ninguém é impedido de prestar o trabalho de vereador. Ninguém, sem exceção. Mas que exista o respeito dentro dessa casa, de um vereador para o outro, e principalmente da população que apoia qualquer vereador que seja, que se manifeste, mas que respeite todos os vereadores que estão nessa casa de lei. Que estão nessa casa de lei. Eu tenho certeza que, dessa forma, conseguiremos trabalhar, sim, de maneira coletiva para o município. Que eu acho que isso que é o importa, é o que é o importante. É isso que todo, que a pretensão, eu tenho certeza que é a pretensão de todos os vereadores. Bom, eu já vou falar, senhor presidente, sobre essa indicação, essa minha indicação e sobre o meu requerimento. Essa indicação sobre a construção de uma lanchonete na Praça Central, na Praça Frei Timóteo, é visível aos olhos de todos, que no fim de semana você passa de carro ali, no sábado, na sexta, no sábado, domingo, as pessoas não têm onde ir. As pessoas, as famílias que vão, que querem uma área de lazer na praça, que querem uma localidade, não têm onde sentar com a sua esposa. A não ser quando é época de festa. Festa de fim de ano, festa junina, a festa da igreja católica, que acontece todo ano em dezembro, se eu não me engano, que é a festa Nossa Senhora Aparecida. Então, as pessoas ficam em volta da rua, ficam no meio da rua. Tem muitos que eu vejo que levam até cadeira própria de casa, aquelas cadeirinhas de praia, e sentam na calçada para tomar cerveja. Então, eu acho que é uma indicação válida. Nós já tivemos, em outras gestões, uma lanchonete da praça, que durante muito tempo, eu não sei, alguns devem lembrar, era a lanchonete do Faustão, que o Vitorino tocou, a lanchonete do Seu Nivais tocou. Era uma localidade que era ponto de encontro das famílias fim de semana. Que a gente ia com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, para comer pizza, para tomar cerveja, enfim, para se divertir. Eu acho que essa indicação é uma indicação que o prefeito teria que olhar com carinho. Que olhar com carinho, porque eu tenho certeza que vai evitar certos tipos de barulho, de confusão que acontece na Praça Frei Timóteo hoje, com alguns estabelecimentos que não tem alvará para funcionar, mas funciona de forma que tumultua a praça, o centro da cidade, enfim, aquela localidade. Sobre a indicação, eu fui procurado esses dias atrás pelo empresário do município, o senhor Pablo Henrique Chaves, dono da Atacadista Imbatível. É, o pedido que ele me fez foi para que nós, vereadores, aprovássemos uma indicação que reforçasse, que os vereadores reforçassem comigo a indicação para a instalação de redutores de velocidade naquele espaço, naquele trecho da BR-369, que ali a velocidade é de 40 km por hora. E eu fiquei nessa localidade durante uma meia hora, ali passa carro a 120, 130 por hora. E tem várias residências do lado de baixo, do lado de, na frente dessa empresa, várias chácaras, várias residências. Existe ali a empresa, existe posto, e ali já aconteceu vários acidentes. Acidentes com animais, com pessoas. Esse período, esse pouco tempo que eu fiquei nessa empresa, eu verifiquei várias, 3 ou 4 vezes, carro freando bruscamente porque o cachorro atravessou na frente, em pouco tempo que eu fiquei ali. Então, eu peço o reforço dos senhores vereadores e peço também que o prefeito mande isso para os órgãos responsáveis. Eu não sei se deve ser o DR agora, porque nós estamos sem a praça de pedágio. Não é isso, vereador Gordo? Deve ser o DR. Para que se construa redutor de velocidade ou o próprio radar com multa de velocidade, que ali nós temos a velocidade máxima de 40 km por hora, que ali se trata de um perímetro urbano. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. E já peço a colaboração e o apoio dos demais vereadores para as duas indicações, o requerimento e a indicação, aliás. Muito obrigado.
A parte, vereador, só complementando, ali, além do redutor de velocidade, dos dois lados da trincheira, nós teríamos que estudar uma maneira de fazer, ao lado da BR, indo, sentido ali, pedágio, antigo pedágio, duas vias, porque ali o pessoal da chácara, são, né, uns 3 condomínios, e agora também já está construindo um resort, do senhor, né, do Juninho, do Djalma, do Paca. Sim, então. Ali fica, as pessoas entram na contramão para entrar na chácara, porque para dar a volta tem que ser lá pelo posto. Então, ali nós teríamos já aproveitar essa indicação sua, vereador, e acrescentar que seja estudada uma forma para que nós fizéssemos de duas vias ao lado da trincheira indo sentido daí, a marginal, né? Obrigada.
Boa noite, presidente, munícipe que está presente na Casa de Lei, pessoal que está nos ouvindo aí através do YouTube, meu amigo Jack faz presente na casa. Não poderia deixar de dar minhas boas-vindas aqui à Edilene, que não perde uma sessão nessa casa. Aqui todos os vereadores que se faz presente vê que a Edilene, toda sessão, está aqui presente. Nunca arredou o pé dessa Casa de Lei. E também quero começar aqui minha fala dando aí as boas-vindas também aos moradores ali do Jardim Paraíso, que hoje, presidente Bruno, foi retomado ali o paver, que andou parado ali uns tempos por motivo da empresa não conseguir entregar o paver, porque ela entrega em vários municípios aqui do Paraná, e a demanda é muito grande. Então, ficou parado ali por um período, mas já retornou hoje. E o mais tardar possível, a população vai estar aí, os moradores, está aí pisando ali, não pisando na lama mais, Bruno, pisando assim no paver, graças ao nosso prefeito aí, que não mede esforço. E logo, logo também vai ser começado ali a rua Celso da Silveira, que vai ser paver ali também, que os moradores ali reivindicam ali há vários tempos. E agora o prefeito Wilson Fernandes, nosso prefeito Wilson, com toda a força que ele tem, determinação, está ali realizando esse sonho ali da população. E também agradecer aí o pessoal da Zona Rural, que foi uma demanda também muito grande do nosso prefeito, o Wilson Fernandes, juntamente com o nosso deputado, e começou ali o modelamento, o moledo, ali na Estrada do Coqueiro, que também é um sonho daquele pessoal que ficou ali por muito tempo abandonado. E acredito que logo, logo vai ser concluída aquela obra. E agradecer também aos agricultores que estão cedendo o moledo para que seja jogado ali nas estradas. E gostaria de falar ao vereador Antônio, mas ele deu uma saída, que quando muitos falam que a gente não trabalha, durante o recesso, um curto recesso que nós tivemos, aqui todos os vereadores empenhados, trabalhando, cada um na sua função, atendendo ali os seus eleitores, atendendo a necessidade ali de cada munícipe, e nunca deixamos de trabalhar, só não tivemos a sessão, mas cada um de nós, né, vereador Sônia, estava aí andando na cidade, vendo as dificuldades que a população encontra. E como eu ia dizer ao vereador Antônio, que muitos falam aí que nós não temos projeto, que nós não temos ofício, indicação, aquele redutor de velocidade, vereador Antônio, foi um pedido meu, juntamente ao DR, por isso que eu comuniquei Vossa Excelência, que é, faz parte do DR. Eu fiz um ofício, eu e o vereador, ex-vereador Adilson Gonçalves da Silva, o Dil, solicitamos do nosso deputado Tiago Amaral que providenciasse ali um redutor de velocidade naquele determinado local, porque naquela ocasião a necessidade era ali. Porque aonde o vereador Antônio comentou agora, ali era um terreno vazio, que é antiga cerâmica, então não tinha moradores, não tinha população ali. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu assino também, junto com Vossa Excelência, com os demais vereadores, e vamos aí protocolar aí junto ao DR, porque ali hoje abriu a firma, como Vossa Excelência falou, tem do outro lado a chácara, agora vai ter um resort ali, se eu não me engano vai ser um resort, então vai ter um fluxo muito grande de pessoas ali, e a velocidade ali, ela é bem alta assim, o pessoal vem ali, e até inclusive, já vamos colocar nesse ofício, para que eles façam aquela manutenção nesse redutor, porque a gente passa ali, você vê, você passa 40, marca 60 ali, então deve estar descontrolado. Então eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que se depender, se precisar da assinatura do vereador Gordo, pode colocar que eu apoio também e vamos encaminhar aí aos nossos deputados para que mais rápido possível eles coloquem esse redutor. Então, quero dizer mais uma vez, agradecer ao pessoal que está nos ouvindo através do YouTube, o Jack, que faz presente, o Caio e a Edilene. Você é guerreira, Edilene. Você não perdeu uma sessão durante esse período que nós estivemos aqui. A casa não estava cheia, a casa estava vazia, mas você estava aí. Então, muito parabéns por estar aqui, toda a sessão acompanhando nosso trabalho. Passo a palavra ao vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, vereadores aqui presentes, munícipe aqui, meu boa noite. Quero cobrar aqui do secretário de obra de Jataizinho, aqui acho que na cidade é o Cid Macarrão, né, que toma conta. Nós temos aquele quebra-mola ali em frente do destacamento, acho que do lado direito subindo, ali tem uma vala bem para baixo assim do quebra-mola. E aquele ali está um perigo. E acho que o asfalto ali cedeu. E se vir meio correndo, pega a frente. Se você passar um pouquinho, pega a traseira. Então, quero pedir aí, ou até o Gordo aqui, que está mais lá junto com o pessoal aí de obra aí da cidade, que cobra. Se você passando lá amanhã, Gordo, você já viu, né? Não sei se você já viu lá. E cobraram de mim já. Então, quero cobrar isso aí, né? que é um servicinho rápido que resolva o problema ali daquele quebra-mola ali. Também estive aí, o vereador Cício, falando da estrada rural aí do Coqueiro. Eu estive terça-feira, Bruno, onde foi empedrado lá no Zé Cearense, lá na divisa de Açaí. E ali, devido aí à safra, onde carreta, caminhões subindo ali, e por ser uma subida, patinou ali e fofou toda a pedra. E está tão um ponto crítico lá, o vereador. Já foi lá arrumar? Ah, então. Inclusive o rolo estava lá. E então eu não passei mais lá. Então, se já foi, eu agradeço aí.
Me concede, alguém?
Sim.
Foi o Adilson, me ligou. Foi na quinta-feira, tá? Até quero. Até o jovem Luiz Salomão me ligou, dando os parabéns, ficou bem feito lá, tá? De primeira. Tá?
Ah, foi beleza, feito. Então eu passei terça-feira lá, então eu ia cobrar, porque eu vi até o rolo lá, na casa do Zé Cearense, então eu já agradeço desde já. E também, já que está falando, ontem eu estive lá na Água do Pari de novo, e cobrando estrada, o paralelepípedo. Cobraram de novo esse paralelepípedo. Eu não sei, o vereador Antônio, através do seu deputado Boca Aberta, conseguiu uma verba. Eu não sei como que está esse andamento dessa verba, Antônio, se você souber. Foi licitado? Foi licitado, não sei se está mais lá dentro com o prefeito. E até agora não resolveu. E eu vou te falar, pelo amor de Deus, Laércio, pede para arrumar esse paralelepípedo, pelo amor de Deus, não tem como passar. E realmente não tem como passar. Está feio lá. E eu ainda eu falei, não, tem uma verba lá, e eu não sei o andamento, mas eu vou procurar saber. Então, se está em licitação, nós ficamos felizes aí, tá bom? Então, se já ganhou, se tem uma firma aí que já ganhou, que faça quanto mais rápido, porque ali é crítico. É crítico, porque os caminhões estão vindo carreta e carreta de milho lá da zona rural. Então, peço aí ao executivo que cobre dessa firma que ganhou aí, a licitação. Então, por enquanto, são essas minhas palavras, senhor presidente. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Vereador Laércio, só um minuto, presidente. É, como o vereador Laércio comentou a respeito ali, foi uma empresa que ganhou, o senhor Ricardo Tezan, se eu não me engano, uma coisa assim. Hoje eu tive a felicidade de conhecer, de estar aí andando com eles aí, mostrando as estradas, apesar que eles já vieram fazer o reconhecimento. Essa empresa, ela vai fazer 2 quilômetros de asfalto, uma conquista do nosso prefeito Wilson Fernandes, juntamente com o deputado Boca Aberta, com o apoio do vereador Antônio, que não podemos esquecer, que é um que lutou aí junto com o Boca Aberta naquele desvio de pedágio, naquelas manifestações ali, onde levaram tiro de borracha, levaram vários insultos ali, e é uma conquista do nosso prefeito, vereador Toninho, juntamente com a Boca Aberta. Então, vai ser pavimentado ali 2 quilômetros paralelepípedo, vai ser a família Boca Aberta, vai ser 2 quilômetros ali, acabando os 2 quilômetros, Antônio, vai ser Moledo, mais 9 quilômetros de Moledo. E, inclusive, eu estava agradecendo aqui os agricultores. E foi contemplado também uma ponte que nós escolhemos, nós, assim, o engenheiro, juntamente com o prefeito, essa ponte vai ser ali da família Contiero. E o Bruno sabe, a Vânia, nós vereadores ali, estamos tudo por dentro ali, que vai ser ali no São João, na propriedade, não na propriedade, que dá acesso à propriedade dos Contieros, e os demais moradores ali naquela região. Então, hoje, o engenheiro estava aqui, esteve na prefeitura, agora à tarde, eu não pude ficar lá porque eu tive que sair para vir para a sessão, mas eles já assinaram a ordem de serviço, e eu acho que o mais rápido possível eles vão estar começando. E também já quero adiantar de antemão aqui, que aqueles que o cotovelo não tem muito apoio no cotovelo, não tem muita força no cotovelo, que o cotovelo vai doer, Dilene. Que essa mesma empresa ganhou aqui mais de 25 ruas para fazer o pavimento na nossa cidade, que vai ser o reperfilamento. Então, aquele que tem dor do cotovelo, que não tem suporte, vereador Bruno, o negócio vai ser feio. Porque já está um canteiro de obra e vai virar mais. Então, aqueles que têm dor do cotovelo, compram uma pomada aí, porque o negócio vai ser difícil. Passa aquele pomada de carneiro lá, que aquilo lá é bom. Diz que é bom. Então, passa a palavra ao nosso vereador Reginaldo da Saúde.
Boa noite, vereador, presidente.
Por favor.
Boa noite, vereadores, presidente, vereadoras, munícipes aqui presente e os demais ouvintes no YouTube. Eu queria só deixar bem claro que o Bela Vista não foi esquecido, porque durante a ausência do vereador, nós fizemos um ofício intimando, recomendando o presidente para estar aqui explanando como estava a situação. Então, eu sou vereador, juntamente com os demais vereadores, a gente fez um convite ao presidente lá, ele explanou bem para nós aqui, a gente está aguardando a resposta dele até o momento. Porque até o momento, as ruas lá, eu sei que está terrível, que eu passo lá, sei que está muito ruim. E...
Pessoal,
valeu, valeu. Tá saindo som.
Alô, valeu.
Então, gente, continuando, nós somos preocupados sim com Bela Vista. Tem a rua Rio Grande do Sul, que nós estamos esperando uma emenda do deputado Lucha Mori para estar aproveitando a rua Rio Grande do Sul. Vocês podem ter certeza, os demais vereadores estão preocupados sim com Bela Vista. Porque eu passo para pegar paciente lá, porque a rua está ruim mesmo. Então, gente, a gente está brigando, a gente está lutando por emenda para ver se consiga dar uma melhorada com as ruas lá. Tá? Pode ficar tranquilo, o vereador também está preocupado. Entendeu? E, presidente, eu queria que fizesse um requerimento semana que vem para que o sindicato, não sei, junto, para fazer uma revisão no nosso plano de carreira dos funcionários. Porque está defasado, já faz, não sei quando, nunca foi feita uma revisão nesse plano de carreira dos funcionários. Houve uma melhoria aí para os nossos agentes de PMIAS e agentes S, os demais funcionários estão tristes, que não, esse plano de carreira está defasado há muitos anos. Nunca foi feito nada. Então, por que que o sindicato está ali para briga, então, junto com a prefeitura, para dar uma revisão no plano de carreira? Então, que ele fizesse um requerimento, ou para a prefeitura, ou para o sindicato, para estar vendo... Porque fazer uma revisão com os funcionários, que está muito defasado, nunca feito revisão, entendeu? Então, estou me cobrando, entendeu? Eu quero que faça, porque os demais estão tudo triste. Uns aí, foi aprovado, pelos, né, ajuda, que é mais merecido, né? E os demais estão tudo esquecido, esse plano de carreira aí. Então, que faça o sindicato, junto com a prefeitura, rever a situação desse plano de carreira, que está defasado há muito tempo, nunca foi feita uma revisão. E os coitados estão penando, entendeu? E essas são as minhas palavras. Um boa noite, muito obrigado.
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Antes de passar para o período de ordem do dia, queria pedir à vereadora Vânia Patrícia que fizesse a leitura da recomendação do MP. Por favor, Vânia.
Presidente, são 7 páginas. A última vez que eu fiz a leitura aqui dessa quantia de páginas, eu fiquei sem voz. Então, eu vou ler umas 2 páginas, depois eu posso pedir para alguém complementar?
Sim, faz o convite à vereadora Sônia.
Me ajuda, vereadora? Eu leio metade de você. Ministério Público do Estado do Paraná. Recomendação Administrativa número 03 de 2022. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do seu órgão de execução, no exercício de suas atribuições, na Promotoria de Justiça da Comarca de Ibiporã, com fundamento nos artigos 129, inciso 2, 3, 4 e 9 da Constituição da República de 1988, artigo 27, parágrafo único, inciso 4º, artigo 80, ambos da Lei Federal 8.625/93, artigo 6º, inciso 20, da Lei Complementar Federal número 7593 e o artigo 58, inciso 7 e 12 da Lei Complementar Estadual número 85 de 1999. E considerando o artigo 127 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o artigo 114, capítulo da Constituição do Estado do Paraná, que dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Considerando que o Ministério Público cabe exercer defesa dos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sempre que necessário for, para garantia do seu respeito pelos poderes municipais nos termos do artigo 27, incisos 1º e 2º da Lei 8.625/93. Considerando a instalação nesse órgão do Ministério Público do procedimento administrativo número MP Paraná 00622200212-5 para acompanhar e fiscalizar a adequação do regime próprio de previdência social às alterações trazidas pela emenda constitucional número 103 de 2019. No âmbito do município de Jataizinho, especialmente quando as providências legislativas relacionadas à alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais. Considerando que, diante das alterações trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019, os municípios paranaenses devem se adequar, mediante lei, às regras de seus regimes próprios de previdência ou as novas disposições. Considerando que, dentre as alterações, deu-se nova redação ao artigo 149, inciso 1º, da Constituição da República de 1988, para disciplinar o custeio dos regimes próprios da Previdência Social e da União, Estados, Distrito Federais e Municípios. Observando que o disposto no artigo 36, inciso 2º, da Emenda Constitucional número 103 de 2019, considerando que, enquanto os Estados, Distrito Federal e Municípios não reverendarem integralmente as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, o artigo 149 da Constituição da República continua vigente a redação anterior desse artigo, o qual, de qualquer forma, estabelece os servidores do Estado no Distrito Federal e dos Municípios, contribuição cuja alíquota não pode ser inferior aos servidores titulares de cargos efetivos da União. Considerando que, até a entrada em vigor da Lei Complementar, que discipline o inciso 22 do artigo 40 da Constituição da República, aplicam-se aos regimes próprios de Previdência Social dos Municípios o disposto da Lei número 9.717 de 1998, a regra do artigo 9º do inciso 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019, isto é, a alíquota de contribuição previdenciária não inferior ao dos servidores da União, fixada em 14%, vigente desde março, de 2020, exceto se demonstrado que o regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em alíquota não pode ser inferior àquelas aplicadas no regime geral da Previdência Social. Considerando que a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores da União foi alterada para 14%, vigente desde 1º de março de 2020, Estados, Distrito Federal e Municípios já deveriam ter promovido as iniciativas legislativas para a adequação de suas alíquotas e por esse percentual, exceto se demonstrado que o regime próprio não possui déficit atuarial a ser equacionado, considerando que, além do comprometimento da emissão do certificado de regularidade previdenciária e das sanções impostas, entes federativos pela ausência desse documento, artigo 7º e 9º, 4º da Lei 9717 de 1998, a omissão na adoção de providências para adequação do regime próprio de previdência social à regra das emendas constitucional 103 de 2019 poderá implicar a responsabilização dos municípios pela cobertura de insuficiências financeiras e, por consequência, eventual responsabilidade do agente causou ao dono erário, inclusive pela prática de ato de improbabilidade administrativa. Artigo 10, capítulo da Lei 8492 de 1992. Esse pedaço está em negrito, tá? Considerando que já se exauriu o prazo fixado pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, 31/3/2022. Na portaria 1348 de 2019, para a comprovação por estados, Distrito Federal e municípios do ajuste de seus regimes próprios de previdência social, as disposições de lei número 9717 de 1998 e da emenda constitucional número 103 de 2019. Considerando que chegou ao conhecimento desta promotoria de justiça que o Poder Executivo Municipal de Jataizinho encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 013/2022 e 014/2022, o projeto de lei complementar 001/2022, que visava a adequação do regime próprio de previdência social do município de Jataizinho ao texto da emenda constitucional 103/2019, o qual, por sua vez, é um dos requisitos para adesão do plano de parcelamento previsto na emenda constitucional 103/2021, os quais foram rejeitados na 18ª sessão ordinária realizada no dia 6/6/2022. Considerando que a rejeição dos projetos de lei em questão ocorreu após um acertado parecer jurídico da advogada da Câmara, salientando todas as consequências negativas decorrentes no eventual rejeição, que evidencia o elemento volitivo dos vereadores, caso decorra dano erário ao município e suas condutas. Considerando que a emenda constitucional 103/2019 traz em sua integridade tanto normas de reprodução obrigatória quanto normas de conteúdo obrigatório, razão pela qual a reforma da Previdência em si, salvo displicências latentes no projeto legislativo no seu conteúdo, não comporta, está em negrito novamente, não comporta rejeição total por essa Casa de Leis, sem, no mínimo, procurar adequar as propostas à realidade atuarial e fática do regime próprio de Previdência Social. Vereadora.
Considerando que não se confundem discricionariedade e arbitrariedade na medida em que, ao agir arbitrariamente, o agente está agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permitir a lei seu ato. Em consequência, é ilícito e, por isso mesmo, corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente, o agente estará, quando a lei lhe otorgar, tal faculdade que é simultaneamente um dever, cumprindo a determinação normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força de indeterminação legal quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público.
Só um minuto. O meu cidadão, por favor, respeita a casa. Já deve mesmo. Sônia. Desculpa, Sônia. Pode continuar.
Quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público ao caso concreto, grifo nosso. Considerando que, diante disso, a reprovação dos projetos de lei em questão não deve se pautar exclusivamente no entendimento do corpo legislativo sobre a matéria proposta, mas sim no grau de vinculação à juridicialidade na norma apresentada e no critério hierárquico decorrente da força constitucional do novo regramento previdenciário. Considerando que há necessidade de interpretação da norma nova sob a ótica dos princípios constitucionais e regentes da administração pública, da avaliação da sua finalidade e a razoabilidade da sobredita tomada de decisão, repudiando-se atos formalmente discricionários, mas substancialmente arbitrários, desmedidos e que gerem inseguranças jurídicas aos administrados. Expede o presente recomendação administrativa ao presidente da Câmara do município de Jataizinho, Bruno Barbosa da Silva, ou quem vir a lhe suceder no cargo, em vista das circunstâncias ora apuradas para que deflagre com a urgência que o caso demanda as medidas necessárias à discussão e à deliberação dos projetos de lei encaminhados pelo chefe do Executivo para adequação do regime próprio de Previdência Social Municipal à Emenda Constitucional 103, de 2019, e adesão ao disposto na Emenda Constitucional número 113, de 2021. Providencie a extração de cópias da integralidade da presente recomendação administrativa, com entrega pessoal de uma cópia do documento para todos os vereadores dessa Casa Legislativa, colhendo-se as respectivas assinaturas, comprovando o seu recebimento. Providencie a leitura integral da presente recomendação administrativa na próxima sessão ordinária ou extraordinária, o que ocorrer primeiro desta legislativa. Fica estabelecido o prazo de 10 dias para a manifestação da Vossa Excelência acerca das medidas adotadas para cumprir esta recomendação administrativa. A partir do seu recebimento, devendo a resposta estar instruída com a correspondente comprovação documental. Alerta-se que, ao não serem tomadas providências, inclusive legislativas e de processo legislativo, visando a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios da Previdência Social, o resultado poderá ser responsabilização dos entes federativos pela cobertura das insuficiências e, via de consequência, eventual responsabilização pessoal dos agentes causadores do dano ao erário, inclusive pela prática do ato de improbidade administrativa, artigo 10 da Lei 8.429, de 1992. Presidente, terminou.
Obrigado, vereadora Sônia, vereadora Vânia. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Coloco em discussão requerimento número 021/2022, da autoria dos vereadores Vânia dos Santos, Antônio Brandão e Laércio Quitéria, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à resposta urgente a requerimentos devidamente aprovados e protocolados na Prefeitura Municipal. Está em discussão.
Eu quero pedir o apoio de todos os vereadores. Esse requerimento, eu só estou repetindo que já foi feito, já foi aprovado em plenário, mas eu não tive resposta. Eu não tive resposta de nenhum requerimento que eu fiz, nem do piso do salarial dos professores, nem de datas para algum projeto, nem de gasto com folha de pagamento, nem com hora extra, nem com peça, nem com combustível. Não é que tenha nada errado, mas eu quero acompanhar todos os gastos. Então, eu acredito, e o vereador Antônio Laércio, eu acredito que tem algum mais vereador, se quiser acrescentar, eu peço o apoio e que fique à vontade de acrescentar.
Senhores vereadores, eu só queria ressaltar aqui que esse requerimento nada mais é reforçando para que o prefeito responda os requerimentos aprovados por essa Casa de Lei que não obtivemos resposta até agora. No total, são 18 requerimentos, pelo que eu pude ver, são 18 requerimentos de autoria da vereadora Vânia, de minha autoria e de autoria dos demais vereadores. Então, por isso, como também faço parte do requerimento, peço apoio dos demais vereadores.
Os vereadores têm meu apoio, se quiser, assino junto também, tá bom? Mais alguém?
Vereadores, perdão, Sônia, por favor, pode falar, me desculpe, eu confundi.
Inclusive, hoje eu tive nessa Casa de Lei até pegando um relatório das indicações e dos requerimentos por causa disso, porque a gente fica fazendo indicações, fazendo requerimento, protocolo, faz tudo certinho, mas a gente nem resposta tem, né? Nem as indicações fazem e também o requerimento eles não mandam resposta para a gente. Então, tem todo o meu apoio, vereador.
Mais alguém?
Vereadores, meus parabéns, tem meu total apoio.
Mais ninguém querer fazer discussão? Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado, 8-0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito, segundo o secretário, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejarem fazer o uso das explicações pessoais. Senhor Cício Guimarães, por favor.
Passa a palavra à vereadora Sônia. Soninha.
Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presente, ao pessoal do YouTube que está nos assistindo. Queria também pedir desculpa pelo engasgo aqui na leitura. É que são palavras que a gente não é acostumado a falar no dia a dia e o termo jurídico muitas vezes pega a gente, né? Então, queria pedir desculpa para vocês. E não poderia deixar de dar as boas-vindas ao vereador, vereador Winnes, que na saída dele, né, eu fui um dos votos contrário, porque não achei naquele momento o motivo para tirá-lo, para caçar. Mas, né, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Espero que realmente tenhamos tranquilidade ao trabalhar daqui para frente. O Inês, ele sabe, não é segredo para ninguém, eu falo com ele mesmo. Tem hora que ele extrapolha algumas coisas, espero que ele tenha aprendido um pouquinho também aí fora, né, Inês? E eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando, né, com tranquilidade daqui para frente. Também não podia deixar de agradecer ao Guilherme, né, que também fez parte aqui da Câmara. Eu só acho que o presidente, eu acho que os munícipes têm que respeitar um pouco mais os vereadores, principalmente quando os vereadores estão falando, porque senão realmente vai virar confusão isso aqui. O vereador está quieto, né, estamos quietos, e tem pessoas na plateia, no público, que ficam interferindo a todo tempo. Então, gostaria de pedir um pouco de respeito para vocês. Também, né, então, como eu estava dizendo, agradecer ao irmão Guilherme, que realmente passou por aqui e que ele realmente tenha sucesso durante a empreitada dele aí, que ele é um trabalhador, tenho certeza que ele vai estar tranquilo. Nas nossas férias, né, no nosso recesso, teve também, a gente foi convidado para a diplomação dos vereadores mirins, que foram feitos na Escola Adélia, e eu queria dar os parabéns aos vereadores mirins. Vamos convidá-los para eles virem aqui, ver com a gente, ver, né, acompanhar de perto como que é realmente. Nem sempre o que a gente pensa é o que é. Então, é bom eles acompanharem. E gostaria até de dar uma explicação, presidente, sobre a diplomação, que no dia da votação, eu fui uma das que comentou que a gente não tinha sido convidado. E, realmente, a gente, estando lá, a diretora explicou o motivo por que nós não fomos convidados. É que eles queriam que, realmente, as crianças vissem como que era uma política sem interferência de outros políticos. Então, como tinha alguns vereadores que tinham parentes ou amigos lá, para não ter interferência, então, por isso, a gente não tinha sido nem comunicado. Então, a diplomação foi diferente, foi pelo YouTube, foi, né, via internet que teve a diplomação, todos foram convidados, aí foi eu, o irmão Guilherme, o vereador Luciano, e é muito, assim, é gratificante, é legal ver, porque quando as pessoas estão tão desacreditadas na política, e ali as crianças, animado, com o olhinho brilhando, então é gratificante, quero dar os parabéns para o sargento, né, o Fragatti, que estava lá junto com a diretora, né, que fez parte lá também das crianças, lá da votação. Então, não podia deixar de deixar os meus parabéns para eles. E agradecer mais uma vez a vocês, a casa está cheia hoje, que vocês continuem vindo. É muito importante para a gente que a casa esteja realmente cheia e vamos começar, né, um recomeço de novo, vamos tentar trabalhar, cobrar do executivo quando tiver que cobrar, elogiar quando tiver que elogiar. Eu acho que só assim, com respeito, a gente pode fazer uma política diferente. Muito obrigado e tenha uma boa semana a todos.
Passo a palavra ao vereador Winnes.
Senhores, boa noite mais uma vez. Como eu estava dizendo, vamos retomar os trabalhos nessa casa. Mas antes, quando eu fui cassado, um mês depois, chegou uma emenda que eu pedi para assistência social, para custeio da assistência social. A população de Ataizinho, em sua maioria, muita gente carente, eu ando nas ruas, todo mundo me vê de chapéu nas ruas, e eu encontro muito problema de falta de alimento. Então, eu pedi. Também falei com o deputado Orlando Martins, assim como também o Aliel, para a gente não fazer aquela algazarra de patrocínio de deputado, porque isso não é legal. Deputados não têm que vir se promover, fazer aquela algazarra que teve na praça do deputado Thiago Amaral. Não tenho nada contra ele, mas estacionar caminhão, estacionar aquilo lá. O Thiago Amaral, mas você comprou algum caminhão daquele lá? Você comprou algum carro daquele lá, deputado? Me perdoe, não é nada pessoal, mas é que a minha política não é a mesma coisa. Me perdoe, mas eu não achei aquilo lá interessante. Funcionários públicos tendo que trabalhar, parar o que está fazendo para vir ver Vossa Excelência, deputado, fazer aquela, sabe, o que tinha de interessante, que é mais importante, que os funcionários não poderiam trabalhar e tinha que estar lá. Para mim, isso é um dano ao erário também. Mas, enfim. Então, foi por causa disso que eu falei, quero agradecer imensamente o deputado Orlando Martins, deputado federal, que conseguiu a emenda e não veio se promover com a emenda, não veio tirar foto, e eu, claro, que eu postei no Facebook, agradeci. Mas tá lá, R$80 mil para assistência social. Senhores, o que acontece? Eu quero pedir ajuda para vocês. Se tem alguém me assistindo aí no YouTube... Mas que tipo de ajuda? Eu tenho ouvido diversas reclamações sobre a questão das obras do Micasa, tanto que eu fui lá, você viu que deu briga lá no Micasa. Também estou indo lá na Estrada da Seção Coqueiro e várias pessoas estão me trazendo. Tem veículos, tem funcionários da prefeitura trabalhando lá. Então, como que funciona uma licitação? Já que o trabalho do vereador não é fazer campanha para prefeito, para ninguém. O vereador tem que vir e fiscalizar para que vocês não sejam roubados. Porque o dono da prefeitura, o dono da Câmara, do dinheiro que corre aqui, são vocês. Não é eu, não é a Sônia, não é os vereadores, é os prefeitos. Por isso a minha luta, eu fico bravo quando alguém vem, ai, porque o fulano fez. Não, não fez, é obrigação. Ainda faz mal pra caramba. Mas então por que eu vou falar isso aí? Se verem caminhão, veículos, qualquer coisa, uma moto da prefeitura lá, fazendo algum serviço que é da empresa, mandem fotos pra mim, porque eu já tô com umas fotos, e estou juntando mais para fazer uma denúncia fundamentada. Eu não tenho por que esconder, entendeu? Eu sei o caminho da denúncia. Mas, Winnes, por que você está implicando com a empresa, com o prefeito? Vamos fazer uma matemática, gente? O Micasa já era para ter sido entregue com tudo, né? Fizeram uma capa, uma casca de areia lá para poder pegar e entregar o Micasa para a população, não é, Érica? Mas tá bom, passou, agora não tem como recuperar mais. Foi aprovado nessa casa de lei por vereadores antigos, uma palhaçada como essa para enganar o povo, não faz mais parte de mim, não quero mais saber. Só que o que acontece hoje? O que acontece hoje é que a empresa, Érica, está ganhando R$460 mil, tem custo, vamos lá. Mas para um bairro que já está tudo azul certinho, passou a máquina uma vez e colocou o paver. Aí a mesma empresa está pegando também, lá na Seção Coqueiro, R$450 mil. Mais de R$900 mil, dona Lucineia, mais de R$900 mil, para fazer essas duas obras, a obra atrasa. Sabe como funciona uma licitação? Quando a empresa atrasa, quem está no prejuízo é você. Porque é você que está pagando a empresa, Jean. É vocês que estão pagando a empresa para trabalhar. Está entendendo? Então, o que acontece? Se a empresa vai pegar a licitação, ela tem que provar que ela vai dar conta do trabalho. Aí eu chego lá, a população no meio da poeira, no meio do barro, entendeu? Com uma placa lá, quase R$500 mil pra estar todo mundo na poeira. Gente, ia fazer um povo de idiota. Mas daí você chega lá, brota todo mundo. Brota funcionário, brota prefeito, brota todo mundo. Eu fiquei contente do prefeito ter aparecido, super contente de bater um papo lá. E aí prometeram, né, Valentinha, as obras em 20 dias, né? Eu vi o paver lá, eu fui lá. Já ia botar a boca no trombone. Então, senhores, o que acontece? 920 mil para fazer essas duas obras. É muita coincidência a empresa pegar a mesma licitação. Eu acho muita coincidência. Mas fazer o quê? Ossos do ofício. É isso que eu queria falar para vocês. Se vocês pegar, mandem foto para mim. Mandem foto para mim. Tirar uma foto e eu que mando a prefeitura trabalhando lá? Não é, não pode, não é. Tá? É, a empresa foi contratada para fazer aquilo lá. Beleza, pessoal? Mandem foto para mim que eu vou fundamentar uma denúncia. Porque é assim que valoriza o dinheiro de vocês. Tô chocado porque eu voltei nessa casa e descobri que foi aprovado secretarias. Tudo bem. Foi aprovado secretarias. O que é, presidente? Por favor, não consigo falar.
Josias. 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 Edilene. Edilene. Josias. Vereador.
Posso continuar, presidente?
Pode.
Se o senhor puder me ceder mais um minuto pelo tempo que eu perdi, eu agradeço, mas fica a seu critério.
20 segundos. Edilene. Edilene. Ô, Érica. Ei, por favor, viu? Vai falar o quê? Ó. Por favor, Érica.
Eu quero
falar, não, o quê?
Pessoal, eu quero pedir... Não, fala assim não, Bruno. Fala assim não, fala assim não. Fala assim não.
Pessoal, Bruno. Tá suspensa a reunião, segundo.
Alô, alô. Reginaldo.
Boa noite.
Se assente. Vamos retornar à reunião. Eu quero ordem na casa. Vereador Luiz, por favor, continue o seu tempo, vai voltar, tá? Foi parado em 1 minuto e 40 segundos.
Gente, eu vou pedir para as pessoas que aprovam o meu trabalho, tudo esquematizado, tudo de armação, já para poder pegar e fazer tudo essa algazarra. Vocês estão extremamente educados, vocês estão sentados, sem fazer nenhum tipo de algazarra, mas aí do nada alguma coisa acontece. Então, não é culpa de vocês, só que já está tudo certo. Então, vamos usar a cabeça, não vamos cair na provocação. Provocação daqui de dentro, provocação daí. Tá? Nós trabalhamos, fazemos trabalhos sociais, ajudamos as pessoas, fazemos muitas coisas boas. Não somos perfeitos, né, Jean? Mas então, aceitar a provocação, vamos abaixar a cabeça e fazer. A gente não consegue fazer aqui dentro, a gente faz lá fora, não tem problema. Gente, é o seguinte, então, para resumir, eu não vou, até perdi o fio da meada aqui, agradecer aos vereadores que não participaram da cassação, agradecer a Sônia, agradecer ao Luciano, que não votaram na minha cassação, fui cassado injustamente, demorei para voltar, sim, foi quase 4 meses, porque eu vinha na Câmara de Vereadores e escondia um documento de mim. Até ameaça de morte eu recebi aqui dentro. Não é fácil, mas eu consegui os documentos, peguei o processo e consegui entrar com o processo. Fui cassado injustamente, nunca fiz, e para algumas pessoas que estão aqui, só para ludibriar a atenção, eu jamais tenho um processo, nunca roubei nada na minha vida. Nada, nada. Eu tenho como provar isso aí. Nunca fui de confusão em si. A gente questiona aqui na Câmara e acaba gerando polêmica porque tem coisas que eu não aceito e é para a população. Então, eu agora esquece a cassação e vamos focar. Eu quero retomar os trabalhos e tomar os projetos. E vamos para cima, gente. Obrigado por comparecer e é isso aí. Tamo junto.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra. Agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube, os munícipes presentes. Convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 15 de agosto, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.